já está conosco aqui ao telefone. Embaixador Luiz Alberto Figueiredo também foi chanceler do Brasil nos anos de 2013 e 2014, no governo da presidente Dilma Rousseff. Embaixador, seja bem-vindo aqui ao nosso Revista Brasil, da Rádio Nacional. Muito obrigado ao senhor pela gentileza e também pela atenção. Só para a gente deixar o nosso ouvinte situado aqui no Brasil, agora são 8 horas e 12 minutos da manhã. Que horas são agora em Doha, embaixador? Bom dia para o senhor.
Bom dia, Walter. É um prazer enorme estar no seu programa. Aqui são 2:12 da tarde, não é? E, portanto, temos uma diferença de 6 horas a mais aqui.
Pois não, muito obrigado ao senhor. Bem, só para começar e situar o nosso ouvinte, justamente o país, o Catar, para quem não conhece, como é que o senhor poderia nos explicar sobre este país, em termos de dimensão, em termos, acima de tudo, de costumes, e, acima de tudo, né, o seu povo, o seu embaixador?
Pois não. O Catar é um país pequeno, tem uma população de cerca de 2 milhões e 800 mil, dos quais nacionais catares são 300 mil e os outros 2 milhões e meio são estrangeiros que trabalham aqui. É um país muito acolhedor, que ao mesmo tempo uma sociedade muito religiosa, muito conservadora, com costumes um pouco diferentes, digamos, dos nossos, especialmente quando a gente pensa em torcida de futebol, né?
Exatamente. Então, entrando justamente aqui propriamente na Copa do Mundo, para começar, a vida realmente é cara no Catar? Ou seja, pessoas para chegarem até o Catar acompanharem, portanto, a Copa do Mundo, que é comum, né? Em determinados países, o pessoal encontra ali sempre um jeitinho para poder se hospedar, se alimentar. No Catar, é possível também encontrar essa condição de baratear os custos, seu embaixador?
Olha, Walter, toda a Copa, aliás, faltam exatamente 293 dias para o início da Copa, que, como você sabe, vai de 21 de novembro a 18 de dezembro. A Copa é muito bem organizada em parceria entre a FIFA e o governo do Catar, de modo a que o torcedor, ao vir para cá, ele tenha em suas mãos um pacote que inclua os ingressos para os estádios e a hospedagem. A gente sabe, como você disse, que muito torcedor de vários países tentam o acesso e tentam dar um jeitinho. Mas a previsão aqui é que isso não vai ser tão fácil, até porque será uma Copa do Mundo um pouco diferente, já que os 8 estádios em que se realizarão os jogos se localizam fundamentalmente na mesma cidade. E isso faz que todos os torcedores dos 32 das 32 equipes que vêm para cá se localizem e se hospedem na mesma cidade, fundamentalmente. Isso traz um desafio muito grande nessa área de hospedagem e em toda a parte logística, desde de voos, enfim. De modo que o recomendável é que se venha para cá com os ingressos e a hospedagem garantidos.
Embaixador, o programa é em rede e nós temos os nossos âncoras Sim. já postos, acompanhando. Eles agora começam também a conversar com o senhor. Eu inicio, inclusive, com o Mário Silva, ele que é da equipe de esportes da Rádio Nacional. Ele faz, portanto, aí já a pergunta para o senhor, que está na Nacional do Rio de Janeiro. Mário Silva, já estamos com o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, que você está acompanhando. Ele está direto de Doha e falando justamente sobre o assunto que todos nós já sabemos, né? Que é justamente sobre a Copa do Mundo de Futebol. Bom dia, Mário.
Bom dia, Walter Lima. Bom dia, embaixador. Prazer falar com o senhor.
Bom dia, Mário.
Seguinte, dia. Baseado nessa situação que o senhor estava respondendo, e eu já acompanhei algumas Copas, existe um processo de festa antes, durante e depois. E esse processo se estende pelas ruas da cidade.
Isso.
Aí é um país muçulmano, cujas ideias e os costumes são bem diferentes. Como é que vai lidar com isso, hein?
Mário, é claro que os costumes são um pouco diferentes. Porém, o país é extremamente acolhedor e há uma compreensão que virão pessoas do mundo inteiro com culturas diferentes, com nacionalidades diferentes e costumes diferentes. De modo que comportamento que poderia ser chamado de rígido durante a Copa, é óbvio que se entenderá que torcedores de outras partes do mundo tenham outro tipo de cultura e outro tipo de comportamento, mas sempre em busca de um meio termo, né, entre a cultura de cada um e o respeito aos hábitos do país onde está a Copa.
Pois não. Senhor embaixador, agora São Paulo, onde está o nosso âncora, o Anchieta Filho, na Rádio Nacional de São Paulo, também conversa com o senhor. Vamos lá, Anchieta.
Obrigado, Walter. Bom dia, boa tarde para o senhor embaixador. Eu queria saber o seguinte, o brasileiro que vai ao Catar, embaixador, qual o tipo de auxílio? Haverá um plantão de telefone da embaixada para esclarecer dúvidas, resolver problemas, ou mesmo alguma coisa física que possa ser uma espécie de plantão para ajudar os brasileiros?
Sem dúvida. A embaixada vai ter um esquema específico de atendimento ao torcedor. Nós vamos desde de preparar um guia do torcedor com o auxílio da própria FIFA, com as informações básicas sobre o país e sobre a Copa, até uma instalação física para o atendimento de todos os problemas que possam surgir, espero que não surjam, mas enfim, desde perda de passaporte até, enfim, qualquer dificuldade que haja, vamos estar sim a postos com a equipe reforçada para dar o melhor atendimento ao torcedor.
Pois não. Buscamos também, senhor embaixador, o nosso âncora na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o César Fatioli. Vamos lá, César.
Obrigado, Walter Lima. Embaixador, já houve alguma iniciativa da parte da CBF, das operadoras de turismo, do próprio governo brasileiro, de buscar uma orientação sobre os costumes locais, porque o precedente mais recente em matéria de Copa do Mundo, a Rússia, houve brasileiros envolvidos em incidentes desagradáveis para a imagem do país. Brincadeiras humilhantes com mulheres e coisas assim. Os brasileiros deram até sorte, porque a Rússia tem leis bastante bem rígidas. Houve flexibilidade da parte deles, senão os autores das gracinhas podiam estar puxando metáfora, como se diz, podiam estar presos até hoje com um pouco mais de apego à letra fria da lei por parte dos russos. Tem alguma orientação para que tenha uma noção mais clara dos seus locais?
Sim, exatamente por causa do afluxo muito grande de torcedores que nós vamos ter, é que nós vamos ter tanto essa difusão de informação por meio de um guia do torcedor, como vamos ter o apoio ao torcedor, no sentido de sempre que haja uma dificuldade, um problema, nós vamos ter uma linha dedicada, digamos, como se diz, uma hotline, não é? Para o torcedor, qualquer dificuldade nós vamos atuar junto às autoridades locais, enfim. Mas, novamente, o Catar é um país extremamente acolhedor, claro que tem seus hábitos, claro que tem sua cultura. Por exemplo, aqui não se bebe na rua, não se bebe em público. A bebida alcoólica é franqueada apenas nos restaurantes dos hotéis. Na Copa, vai haver aquela chamada fan zone, como já houve nas outras Copas anteriores. E nessa fan zone vai haver a venda de bebida alcoólica. Ou seja, isso já é uma adaptação, já é uma, digamos, uma modificação dos hábitos locais para atender aos hábitos dos torcedores que virão aqui. De modo que outras coisas como não é bem visto, digamos, a manifestação exagerada de afeto, seja através de grandes beijos, seja através, enfim, isso a sociedade local com dificuldade. Então, naturalmente, isso ocorrerá, não se pode imaginar que com um número tão grande de pessoas não haja essas manifestações de afeto, enfim. E haverá sempre uma tentativa de compreensão pela parte das autoridades aqui de que isso é natural. Mas claro que os excessos vão ser coibidos como em qualquer parte do mundo.
Perfeito.
Então esses são alguns exemplos apenas.
Embaixador, o senhor também conversa com o nosso âncora no Nordeste. O nosso âncora Benete Nascimento está em Aracaju, baseado, e faz também pergunta para o senhor. Vamos lá, Benete.
Ok, Walter, muito obrigado. Embaixador Luiz Alberto, um prazer muito grande. Boa tarde para o senhor aí, no Catar, e bom dia para os amigos que estão nos ouvindo agora. Bom, sabido, a gente já sabe, o Catar é um país que possui um PIB per capita de aproximadamente 147 bilhões de dólares. E aí torna esse país uma potência econômica mundial. E eu perguntaria para o senhor duas coisas. A primeira delas é quais são as relações comerciais que fazem do Catar e do Brasil, digamos, não aproveitarem potencialidades. O Catar tem recurso de sobra, mas não tem os recursos naturais que nós temos aqui. E o que a gente produz aqui que poderia ser, digamos, vendido, comercializado para o Catar. A outra coisa que eu queria saber, quanto é uma curiosidade até, eu diria ser infantil, embaixador, quanto custa um litro de gasolina no Catar?
Sim, o Catar é um país muito rico e a riqueza principal, fundamental do Catar vem do gás natural, que ele exporta, hoje em dia, o segundo maior exportador mundial de gás natural. E isso, de fato, traz uma renda muito grande para o país. Nós exportamos bastante para o Catar na área de alimentos. Praticamente todos os frangos que se encontram em supermercados aqui são de marcas brasileiras. Exportamos muita carne bovina, exportamos muitos alimentos de um modo geral. Portanto, nós aproveitamos sim as oportunidades, especialmente nessa área do agronegócio. Estamos muito fortes na presença aqui. E sobre o preço da gasolina, eu teria que fazer uma conversão rápida aqui, mas eu acho que custa, se fôssemos pôr em reais, deve ser algo em torno dos R$4 a R$5. Porque o Catar é um produtor grande de hidrocarburetos e eles têm uma política de controle dos preços do combustível.
Senhor embaixador, nós voltamos mais uma vez com o Mário Silva, o nosso homem do esporte da Rádio Nacional. Tem mais uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Mário.
Embaixador, é o seguinte, quando eu estive no Senegal, Senegal é um país muçulmano, certo? Eu estive lá acompanhando uma delegação que era do VASF, naquela ocasião. Nós recebemos feito uma cartilhazinha dizendo o que podia e o que não podia, o que não deveria ter feito. E durante a viagem aconteceram alguns probleminhas. Isso é pensado aí? Está sendo pensado? Porque é bem diferente, né?
Sem dúvida. Como eu disse, a embaixada está elaborando um guia do torcedor, sempre em consonância com a FIFA, para explicar, inclusive, todas essas questões culturais. Daqui até a Copa, nós vamos ter definições do governo local mais claras sobre as áreas onde a bebida alcoólica será possível, o tipo de comportamento que será aceito, obviamente o que não será, e de modo que a embaixada vai preparar informações sobre isso, que tanto poderão estar fisicamente numa cartilha quanto num site na internet para uso do torcedor.
Senhor embaixador, nós vamos também ouvir a visão de uma mulher, a jornalista Bagda Kalipo, justamente que mulheres também vão estar aí participando da Copa, pelo menos a gente imagina assim. É até bom o senhor também nos trazer esse esclarecimento, mas a Magda também, que está em São Paulo, jornalista, tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Magda.
Pois não. Muito obrigado.
Vamos bom lá. Dia, como é que vai o senhor? E
bom
eu
dia.
Tenho uma... Espero que o senhor tenha um excelente dia aí em Dubai, né, aí em Catar. E eu queria tirar uma dúvida. Sabemos que no Catar os usos e os costumes são rígidos e seguidos à risca, até porque a maioria da população é muçulmana. Como ficará a tolerância com as atletas femininas e turistas que porventura usarão roupas curtas, justas, decotadas? Terá uma tolerância ou haverá uma educação junto aos moradores para que não haja violência verbal ou física junto aos turistas e às atletas?
Sem dúvida. Deixa eu aproveitar isso e colocar algo aqui. O Catar é talvez entre os três países mais seguros do mundo. É, como eu disse, um povo muito acolhedor. Quanto à questão da vestimenta, enfim, isso é algo que todas as embaixadas, como vocês podem imaginar, todas as embaixadas dos vários países que participarão da Copa aqui no Catar estão em contato com as autoridades locais e a FIFA, de modo a que haja uma compreensão para o fato de que o futebol tem uma linguagem própria, também se expressa para o torcedor no modo de vestir, não é? O short, a camiseta, enfim, são vestimentas normais do torcedor, tanto para homens quanto para mulheres. E as autoridades catares têm nos garantido que sim, haverá uma compreensão para o fato de que nos países das torcidas que estão vindo, existem esses hábitos e esses hábitos vão ser acatados. Claro que não se acatará a nudez, ou enfim, coisas que em nenhum país se acata. Mas, sem dúvida, existe a intenção de que essas manifestações, que para nós são normais, no futebol sejam compreendidas por todos aqui.
Senhor embaixador, nós já estamos caminhando aqui para o encerramento, já agradecendo muito ao senhor por essa gentileza, mas a gente temos o âncora de São Paulo e do Rio também, com mais uma, cada um com mais uma pergunta para o senhor. O Anchieta em São Paulo tem mais uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Anchieta.
Pois não, Walter. Embaixador, a expectativa do senhor para essa Copa do Mundo? É uma expectativa, aliás, eu queria também aproveitar e fazer a pergunta: quando a Copa estiver realizando, qual a média da temperatura? O que é que o torcedor vem encontrar em temperatura? É a expectativa do senhor para essa, se o sucesso da Copa do Mundo realmente vai acontecer?
Olha, a Copa vai ocorrer quando for inverno aqui. E a temperatura ficará, em média, mais ou menos, vamos lá, a máxima em torno dos 28 graus e a mínima de madrugada, assim, em torno dos 18 graus. Portanto, é uma temperatura bastante agradável e agradável, inclusive, para a prática do esporte. A sua segunda pergunta, desculpa?
A expectativa do senhor para a Copa do Mundo, se o senhor acredita que será um sucesso?
Ah, eu acho que vai ser um grande sucesso. É uma Copa única, não é? Como eu disse, são os 8 estádios mais ou menos na mesma área urbana, com 4 jogos por dia, o torcedor poderá assistir a mais de um jogo, porque os 4 jogos são em horários subsequentes, ou seja, nenhum ao mesmo tempo que o outro. Então, teoricamente, o torcedor pode ir até a 4 jogos no mesmo dia. Claro que haverá limitações de conseguir ingresso, enfim. Mas conta disso, até uma Copa única num país do Golfo Pérsico ou Golfo Arábico, como se diz, vai ser diferente de outras Copas, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser um grande êxito, porque o trabalho que está sendo feito aqui é um trabalho muito sério e de longo prazo. Eu não tenho dúvida de que vai tudo dar muito certo.
O Revista Brasil está entrevistando o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, embaixador do Brasil no Catar. O senhor também, mais uma vez, responde a pergunta, por gentileza, do nosso âncora César Fatioli, Rio de Janeiro. Vamos lá, Fatioli.
Obrigado, Walter. Meu embaixador, 2 pontos foram muito enfatizados no noticiário internacional que cercou a preparação da Copa do Catar. Um muito positivo, a arquitetura ousada e a rapidez de construção de estádios, e de adaptação da infraestrutura no país para essa competição, como é da tradição recente do país. O lado negativo diz respeito à necessidade de importação de mão de obra em quantidade grande a condições que seriam precárias, chegaram a cidade denúncias da OIT. Foram superados esses processos, onde as reclamações foram acolhidas. Tem empresas ou trabalhadores brasileiros em uma das pontas dessas denúncias, ou como prejudicados, ou como autores envolvidos em alguns dos problemas? Como é que está sendo isso?
Olha, esses dois aspectos. Sim, a arquitetura é muito interessante e cada um desses 8 estádios tem a sua arquitetura inspirada em algum tema que tem a ver com a cultura local. Eles são não só muito bonitos, como muito práticos. E eu já estive em alguns deles, eles são muito modernos e muito bem feitos. Sobre a mão de obra estrangeira, bom, é um país, como outros da região, que conta muito com a presença de mão de obra de fora. Como eu disse, dos 2 milhões e 800 mil habitantes do país, os nacionais do Catar são apenas 300 mil. Os outros 2 milhões e 500 são estrangeiros, o que inclui os trabalhadores de obras, mas não só os trabalhadores, os arquitetos, os engenheiros, os médicos, enfim. Então, há um grande emprego de mão de obra e estrangeira. E é natural que dificuldades surjam em relações de emprego, mas isso tem sido cuidado pelo governo local, que tem plena consciência de que, como em toda a Copa do Mundo, a sua imagem está em jogo, não é? Aliás, um país que organiza uma Copa sabe que essa é uma forma de se projetar ao mundo e de projetar uma boa imagem ao mundo. De modo que o governo catarí tem plena consciência disso e toma as medidas necessárias quando surgem dificuldades nessa área.
Senhor embaixador, já caminhando aqui para o encerramento, a culinária, quer dizer, o prato típico do brasileiro é o arroz, feijão e o bife. Quer dizer, esse prato típico é possível encontrar no Catar?
Olha, talvez não nessa forma, mas existem alguns restaurantes brasileiros aqui, não muitos, mas existem, inclusive churrascarias. Aqui é um país onde se encontra boa comida de toda parte do mundo. Boa carne, bons legumes, boas frutas. Portanto, eu acho que, embora a culinária local tenha por base, naturalmente, uma culinária árabe e libanesa, de modo geral, com grande influência, mas também, até por força dos estrangeiros que moram aqui, existem restaurantes de cozinhas de toda parte do mundo. Então, não será difícil para o brasileiro se adaptar a isso e conhecer até novos pratos. E eu tenho a certeza de que será uma bela experiência.
O povo na região do Catar ou nas proximidades, Arábia Saudita, gosta de futebol, senhor embaixador?
Ah, são apaixonados por futebol. Eles gostam muito. Tanto que sabe-se que
que boa parte dos torcedores que virão aqui serão os torcedores da própria região, que sem dúvida terão a grande oportunidade de ter uma Copa do Mundo realizada em sua região. E naturalmente vão prestigiar isso.
O nome do Pelé, pelo menos, é citado aí na região, senhor embaixador?
O Pelé é um grande ídolo em qualquer parte do mundo. Inclusive jogou aqui com o Santos há muitos anos atrás e isso é lembrado até hoje. O Pelé é uma lenda viva que é o grande orgulho nosso de todos os brasileiros e sem dúvida aqui todos falam nele.
A mensagem do senhor, senhor embaixador, por gentileza, àqueles que irão ao Catar para assistirem à Copa, como aqueles que vão estar do lado de cá assistindo através dos meios, né, de comunicação, assistindo, portanto, aí aos jogos. Qual a mensagem final que o senhor deixa para todos nós e nós aqui já agradecendo ao senhor por essa gentileza, senhor embaixador?
Não, muito obrigado, Walter. A minha mensagem é: vamos torcer muito, vamos ganhar essa Copa, se Deus quiser, e para aqueles que virão ao Catar, a mensagem é que eu não tenho dúvida de que tudo vai dar certo em termos de uma experiência de Copa do Mundo muito positiva, e saibam que a Embaixada estará à disposição para qualquer coisa que surja. Esperamos que nada de ruim ocorra, mas, enfim, como eu disse, até perda de documentos, enfim, nós estamos à disposição para apoiar o torcedor brasileiro que venha torcer pelo Brasil aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado ao senhor, senhor embaixador Luiz Alberto Figueiredo. Muito obrigado pela gentileza. Até uma próxima. E um abraço para o senhor e seu embaixador.
Outro grande.